Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro na Rádio Terra Nova. Sandra Salvadorinho soma 3 anos como piloto da barra no Porto de Aveiro. Diz que a cadeira de sonho está na terra que a viu nascer e no porto de entrada e de saída de familiares que andaram em tempos na pesca do bacalhau. O seu projeto de vida começou a bordo do navio Crioula, numa viagem de treino de mar que continuou na Escola Náutica e na Marinha Mercante. Uma paixão ligada à história familiar e às ligações de Ilhavo com o mar. Da Marinha Mercante ao Porto de Aveiro, a viagem seguiu o rumo de quem quer estar mais perto da família. A piloto Sandra Salvadorinho, uma das 3 mulheres a operar em portos portugueses, diz que esta profissão representa uma realização pessoal. A entrada e a saída dos navios, esse é o momento mais sensível e de maior risco. Das experiências vividas a bordo de navios, confessa que sempre foi bem recebida pelas tripulações. Fica o testemunho da Sandra Salvadorinho.
Isto já vem de há muito tempo atrás. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô, um dos meus tios, foram homens do mar. E eu desde de muito pequena ia com o meu pai para o navio com ele. E o dia da chegada era um dia de festa, era um dia de alegria. E pronto, e o bichinho penso que começou por aí. Sim, o meu pai trabalhava nos navios que pescavam na Guiné, a pesca do camarão. O meu avô e bisavô eram os pescadores do bacalhau. Crioula, o meu avô e o meu bisavô trabalharam a bordo do crioula.
E isso trouxe-lhe sempre uma curiosidade, era um fascínio?
Agora, sim, mas mais agora, porque tenho muito orgulho nos meus antepassados e naquilo que eles fizeram, e tenho muita curiosidade. Gostava que eles fossem vivos, o meu avô e o meu bisavô, para conversar sobre estas experiências que eles passaram.
Mas com esse contacto com os navios, a propósito das idas à chegada do pai, o que é que lhe chamava mais a atenção?
O ambiente, talvez eu também era muito pequena, mas aquilo era tudo uma novidade, aquilo era tudo um fascínio. Ele levava-me à casa da máquina, levava-me à ponte, aquilo para mim era tudo um fascínio. E depois, com os meus 17 anos, embarquei numa viagem no Crioula, uma viagem organizada pela Câmara Municipal de Ilhavo.
Ou seja, nós estamos perante uma das, entre aspas, filhas dos projetos de regresso ao mar do Crioula.
Sim, podemos dizer que sim. Eu embarquei e fiquei completamente deliciada.
Que percurso é que fez?
Fiz Lisboa-Vigo. Só, foi pouco tempo, mas fiquei deliciada. Sim.
O que é que lhe chamou mais a atenção?
Tudo, o ambiente, a camaradagem, o sossego da viagem, as experiências novas, os cheiros, tudo. Fiquei encantada.
E nessa altura era estudante do ensino secundário?
Exatamente, devia estar no 11º ou 12º.
Ia fazer escolhas?
Tinha que fazer uma opção e a escola náutica foi uma opção.
Isso, quando é que se começou a maturar essa opção?
Foi nessa altura que eu embarquei no Crioula, fiquei com aquela ideia que gostava, que aquilo era uma boa opção para mim, com futuro.
Mas tentou perceber que cursos é que existiriam?
Sim, claro.
Que tipo de cargo é que poderia exercer?
Sim, e também tinha o meu pai que me...
Foi orientando.
Foi orientado. Não achou muita graça a ideia, tanto que eu entrei a primeira vez, não concorri à Escola Náutica, porque o meu pai não achou muita graça a ideia. Também já por saber o que é que me esperava, talvez, que a vida do mar é uma vida
dura
e difícil, e entrei em Engenharia Química. Por isso passei ao lado de uma carreira de...
Engenheira Química. Entrou aqui em Coimbra?
Entrei em Tomar, num Politécnico. Cheguei lá, matriculei-me, mas não achei muita graça aquilo. A minha ideia era mesmo... Eu queria ir para a Escola Náutica e então depois concorri na segunda fase e aí entrei na Escola Náutica no curso de pilotagem.
Que requisitos é que foram necessários na altura?
Concorríamos como fosse uma faculdade normal. Pronto, tínhamos
não
que...
havia critérios
não,
específicos ou provas
não.
específicas?
Era o normal, não sei se tínhamos que ter o 12º completo e ter as nossas as provas de ingresso, não sei se era matemática, era o normal.
Não havia propriamente aquela figura da questão vocacional, não era?
Não,
haver uma,
não.
uma entrevista vocacional para perceber
não.
se a pessoa está não. No sítio certo ou não?
Não. Pronto, e entrei em 2000, 2001, já não me recordo bem, duas raparigas, numa turma de 20 rapazes. Pronto.
E o curso, qual era exatamente a designação?
É o curso de pilotagem da Escola Náutica.
Em concreto, estava a entrar naquilo que achava que seria o caminho certo,
sim.
O rumo certo.
Sim, sim.
E esse curso, quantos anos é que levou a fazer?
Foram 3 anos. Ao fim de 3 anos nós acabamos o nosso curso de pilotagem e embarcamos. Embarcamos como praticantes de piloto. Embarcamos, fazemos.
E lembra-se
a nossa...
da primeira viagem, nessa condição?
Lembro-me perfeitamente.
Em que tipo de embarcação é que...
Sim, sim. Foi em fevereiro de 2005 que embarquei no navio Monte Brasil, com um navio português, com tripulações portuguesas, para uma viagem para os Açores, para a ilha de São Miguel. Ia super entusiasmada, eu quase que nem dormia.
Transporte de mercadorias?
Mercadorias, porta-contentor e carga geral. E foi... Pronto, eu ia completamente...
Como é que se processava a integração? Como é que foi acolhida a bordo? Como é que as pessoas reagiam a essa presença?
Não? Fui muito bem recebida, porque eu era muito nova, tinha 21 anos, e fui recebida quase como filha de todos aqueles homens que faziam parte da tripulação. Eu era a única rapariga, e fui muito bem recebida. Fazia o meu trabalho, tinha que fazer o meu trabalho aí bem feito, mas todos me tentavam ensinar e dar os melhores conselhos. E correu bem.
A bordo, existe uma experiência de saber feito, não é? Chega uma jovem com o saber da escola, isto como é que se faz a ponte e o entendimento entre as pessoas?
Na minha opinião, o segredo está em absorver tudo que a tripulação tem para nos...
Ou seja, ser humilde, não é?
Sim, ser humilde e absorver tudo o que eles têm, as boas coisas que eles têm para nos ensinar, desde o marinheiro, ao comandante, ao chefe de máquinas, todos são importantes e absorver bem as experiências que eles têm para nos contar.
Normalmente, nesse tipo de embarcação, não anda muita gente, não é?
Não, éramos cerca, variava de navio para navio, mas entre uns 14 a 16... Era mais ou menos essa, os tripulantes, era mais ou menos essa a tripulação.
Costuma-se dizer que o Mar dos Açores não é muito simpático.
Não, não é.
Como é que foi a experiência de primeira viagem?
Foi boa, apanhei bom tempo, fiquei um bocado enjoada, mas depois passou e era tudo novo, novidade. Era tudo novidade e aquilo era...
Parecia quase um passeio turístico, não?
Parecia.
E depois, o que é que se segue nesse caminho aí? Aí há um trabalho ainda sob a alçada da escola. É uma espécie de...
Não, nós já saímos.
Já estão desvinculados da escola, já estão encartados, sim, para seguir,
sim,
caminho.
Sim. Depois, com o tempo de embarque, começamos a subir de categoria profissional. Pronto, vamos assim dizer. E pronto, depois passei, ao fim de 12 meses de embarque, passei a piloto. E depois mais tarde...
Mas não andou sempre no mesmo barco?
Não, não. Isso fazíamos embarques, dependíamos, fazíamos embarque. Normalmente era 3 meses embarcado, 1 mês e meio de férias em terra. Era mais ou menos isso que se fazia.
E nesses 3 meses, além dessa viagem inicial Lisboa-Açores, para onde é que andou?
Andei a maior parte sempre...
Entre ilhas?
Sim, ilhas, Açores, Madeira, e depois trabalhei no navio cimenteiro, que aí fazíamos mais norte, sul de Espanha... Por aí.
E que tipo de aprendizagens, que tipo de, digamos assim, problemas diversos é que foram surgindo? Isto tem a ver o quê? Com o mar, o tipo de mar, o tipo de embarcação, as condições do clima? O que é que vai variando de viagem para viagem?
Varia o navio em que estamos a trabalhar. Há navios bons, há navios menos bons.
O que é um bom e um mau navio? Para quem está a ouvir perceber um pouco desta lógica.
Um bom navio poderá ser um navio que tenha características, que seja um navio mais recente, com bem equipado,
com mais tecnologia,
com uma boa tripulação. Um navio menos bom, navios mais antigos, com menos tecnologia, com mais problemas, com tripulações se calhar não tão boas. Pronto.
Mas é curioso ouvir a Sandra falar assim, porque quando fala em tecnologia, isto leva-me aqui um pouco àquela dicotomia, não é? Das pessoas, dos profissionais, entre uma realidade e outra. Menos tecnologia ou mais tecnologia. A Sandra é uma filha da era da tecnologia.
Sim.
Para si um bom barco tem que ter mais tecnologia.
Não. Um bom barco, para mim, um bom navio, o que fazia, para mim, um bom navio era o conjunto de tudo. Uma boa tripulação, um bom ambiente e um bom ritmo de trabalho. Um navio novo não quer dizer que seja
o melhor.
O melhor, para mim.
E ritmos de trabalho? Agora que fala nessa questão do bom ritmo de trabalho, isso significa o quê? A distribuição ao longo do dia?
A harmonia que havia entre colegas, a trabalharmos uns com os outros, o tipo de trabalho que se fazia. Um navio de porta-contentores é diferente de um navio cimenteiro, que foi nos que eu trabalhei. Os portos onde que escalamos são diferentes uns dos outros, também com maneiras de trabalhar diferentes. E isso tudo faz
enriquecer a avaliação que se faz. Já agora, entre um cimenteiro e um porta-contentores,
eu,
a diferença está aqui no tipo de carga?
Sim.
E os cimenteiros são menos simpáticos? Ou...
Eu adorei andar no cimento. Era um navio velho e, no entanto, se calhar foi um dos meus navios favoritos. Porquê? Porque escalava portos diferentes, que eram novos para nós. Tínhamos a descoberta quando íamos à terra. O ambiente, a tripulação era muito boa e tudo se fazia com muita
naturalidade
e tranquilidade, e tudo corria muito bem. E
não, não havia tanto desgaste?
Não. Nos Açores, os porta-contentores que faziam a linha carreira das ilhas são carreiras mais difíceis, mais duras, pelo ritmo de trabalho. Normalmente os navios entravam de manhã e saíam à noite. E nós tínhamos que assegurar tudo.
São viagens de curta distância.
Sim.
E de forma mais intensiva.
Sim. E tínhamos que assegurar os quartos durante o dia e depois durante a noite, para fazer a navegação durante a noite para passarmos para outra ilha. Era mais duro.
Com ritmos bem mais elevados. Depois disto, então, o tal ano, não é? Um ano,
sim,
nem qualquer coisa nessa atividade.
Sim. Depois passamos...
Sobe na carreira.
Subimos. Depois, aí no meio, temos que voltar à escola náutica para fazermos um ano complementar, um ano letivo, que é para nós podermos depois exercer funções de imediato e de comandante. Mais tarde, depois, voltei à escola, então fiz esse ano complementar e tornei a embarcar. Depois, mais tarde...
Mas já com outro estatuto.
Sim, como imediato. Exercer funções
imediato, que é a segunda figura a bordo, não é? Em termos de hierarquia.
Abaixo do comandante, sim. É o que está abaixo do comandante. Não cheguei a comandar. Exerci só as funções de imediato. E pronto, depois surgiu a oportunidade nos pilotos. Abriu o concurso, eu concorri e aqui estou.
Foi uma questão de oportunidade?
Foi.
Nunca foi uma questão de objetivo, focalizar naquele objetivo. Eu estava a ouvi-la falar e estava agora a lembrar-me, até porque conhecemos aqui muita gente que tem, ou algumas pessoas que têm estas carreiras, e imaginava, por exemplo, ou percebendo os saltos que alguns deles foram dando, começaram na pesca, depois a pesca achavam que era duro, vai para a Marinha Mercante, mas depois vem agora a questão do turismo e dos navios de cruzeiro, e portanto vão fazendo aqui percursos à procura de soluções que sejam sempre mais... não direi confortáveis, mas se calhar limpas, não é? Mas nunca foi a sua intenção fazer uma coisa dessas, um percurso desses?
Não, porque eu achava que ser piloto da barra, ainda por cima em Aveiro, na minha área de residência, no meu porto, que era uma coisa boa demais para mim, vamos assim dizer.
E abriu ali a vaga.
Mas abriu uma vaga e eu
candidatou-se.
Candidatei-me e fiquei.
E aí, que tipo de implicações é que tem uma candidatura dessas? É uma questão teórica, de formação, de crédito já, de estatuto? É uma questão de fazer um teste? Como é que se processa tudo isto?
Os pilotos fazem parte do serviço público. O serviço de pilotagem é um serviço obrigatório nos portos portugueses. E é um concurso público que abre, que com vários requisitos, desde experiência profissional, a categorias...
Entrevistas também?
Entrevistas, claro, que se tem que cumprir. Pronto, todos os requisitos, cada um tem é atribuído uma pontuação. E
E, no fundo, chega aqui e diz-nos que está na cadeira de sonho, quase.
Sim.
Que fascínio era esse pela Barra do Porto de Aveiro? Era estar perto de casa? Era sair a sua casa?
Era passar... Primeiro, era sair da vida...
Marítima.
Marítima, de embarque nos navios, que é uma vida difícil, uma vida dura...
Mais
uma
incerta.
Vida, uma vida de ausências, para uma vida dita normal.
Mais estável.
Mais estável. E depois no Porto, que me viu crescer, que me viu nascer, que me viu tantas vezes à espera do meu pai ali na entrada da Barra, é um orgulho.
E isso acontece no ano 2016.
Foi,
há 3 anos,
sim.
Já me tinha dito, primeiro momento de trabalho, ainda recorda hoje?
Recordo, 1 de fevereiro de 2016, fui trabalhar toda entusiasmada. E com algum receio também, se as coisas iam correr bem, se eu me ia adaptar ao trabalho, aos colegas, mas correu tudo bem.
E qual é que foi a operação nesse dia? Operação de
não me recordo
entradas
muito bem,
e saídas?
Mas com certeza que sim, porque nós, quando entramos para os pilotos, fazemos 6 meses de prática. O que é que isto quer dizer? Nós vamos fazer manobras com os nossos colegas séniores, com os pilotos séniores, para eles nos transmitirem todos os conhecimentos que têm. Eu entrei e comecei logo a fazer, então comecei logo a embarcar nos navios.
Nessa aprendizagem.
Para começar então o meu treino de 6 meses.
E esse treino trouxe muitos conteúdos, muita formação, muitos segredos.
Sim, alguns não são segredos, mas têm...
Segredos no sentido dos truques,
sim,
que são necessários,
tem,
não é?
Sim,
muitas,
sim,
vezes.
Sim, os meus colegas também foram bons colegas e transmitiram-me tudo o que eu sei hoje.
Fala-se muito das especificidades da Barra do Porto Aveiro, que é,
sim,
difícil, que havia ali algumas, os tais segredos, os tais truques que é preciso saber conhecer. Isso confirmou-se?
Sim, confirmou e...
Já apanhou o prolongamento do Molho Norte?
Já apanhei. O Porto, mas o Porto de Aveiro está sempre em constante mudança. Sim, e nós temos que nos adaptar e fazer o nosso... trabalho da melhor maneira.
Quais são os grandes desafios quando se coloca nessas operações portuárias, entradas ou saídas? A segurança é o ponto principal.
Sim, fazermos a nossa manobra com toda a segurança. E pronto, nós somos assessores do comandante, prestamos uma assistência ao comandante. E tentamos fazer o nosso melhor de acordo com as características do navio, com a meteorologia, com várias...
Se tivesse que classificar hoje a barra, classificar no,
sim,
sentido, é uma barra fácil, é uma barra difícil, é uma barra muito específica?
É uma barra muito específica, sim. É uma barra muito exposta ao mar, às condições de tempo. Tem as suas dificuldades, mas como todas as outras também. Mas pronto, eu sempre fui piloto aqui, sou piloto aqui e estou...
Já é conhecedora dessas características.
Treinada, estou para...
Hoje, se fosse trabalhar para outro local, seria se calhar para si mais fácil? A partir do momento em que se trabalha numa barra que é mais desafiante?
Todas as barras são diferentes. Todos os portos são diferentes uns dos outros e todos os departamentos de pilotagem são diferentes uns dos outros. Sim, as bases já estavam comigo, mas com toda a certeza que tinha que ir absorver a informação dos outros portos. Porque todos são diferentes uns dos outros. Todos têm as suas características, uns mais fáceis, outros mais difíceis.
Nem todas as horas são horas para entrar ou sair, não é?
Não.
Dependendo da embarcação.
Sim.
Estamos a falar de aproveitamento da praia-mar para as embarcações de uma dimensão mais...
Depende dos navios, das características dos navios. Todos os navios são diferentes e nós temos que, de acordo com o navio que temos, com as condições meteorológicas que temos...
Tomar as decisões
e ver qual é a hora mais segura para se fazer a manobra, com toda a segurança, claro.
Fazer entrar ou sair um navio de maior,
sim,
dimensão é mais fácil, mais difícil?
É mais...
Pode ter a ver com a dimensão, com o tipo de carga?
Sim, tem a ver com o navio, com as características do navio. Tamanho, a potência da máquina, as tecnologias que dispõe. Se tem que ser auxiliado por rebocadores ou não.
Temos visto cada vez mais, e essa é uma imagem que vemos, é que há muitas vezes o auxílio de um rebocador na frente, outro à ré. Isto tem a ver com o tipo de carga, a perigosidade das cargas ou a dimensão?
Tem os navios, são auxiliados por rebocadores. Há regras portuárias em que é obrigatório usarmos rebocador. Ou então por decisão do piloto, quando há algum problema a bordo, ou por condições meteorológicas, nós usamos os rebocadores. No caso em que me está a falar, normalmente esses navios são navios muito grandes. São navios, são os navios maiores que se usam esses dois rebocadores, que tem a ver com as dimensões e com as características do navio.
Neste momento estamos a chegar às embarcações de 190 e qualquer 80, coisa metros, não é?
180 metros.
180, mas havia uma projeção para chegar até aos 200. Isso é para cumprir no curto prazo?
Não sei.
O Porto não arrisca tal coisa?
Para já penso que estamos nos 180. Vamos ficar.
E é por aí que vão ficar. A obra do melhoramento do molho norte, do prolongamento, quando estava a dizer que a barra é muito exposta, deduzo que esta preocupação de ter prolongado aquela zona tenha vindo facilitar um pouco e responder um pouco também a essas questões, ou não?
Abrigar
um pouco mais a...
Não sei muito bem responder a essa pergunta, porque eu já, quando entrei, já o prolongamento já estava feito. Eu não conheci...
Em termos teóricos...
O Porto, sim, que trouxe...
Será essa a questão do abrigo?
Que trouxe vantagens ao Porto Aveiro, sim.
Terá permitido, pelo menos, manobrar com mais variedade de embarcações. Há pouco, foi agora no mandato anterior que terminou há pouco, de Olinto Ravara, dizia-nos Olinto Ravara que estavam a estudar, tinham lançado um estudo para perceber se é possível melhorar os acessos ao Porto, reduzindo eventualmente o molho sul, tentando ali um alinhamento de uma zona em São Jacinto da base, que está colocada também ali numa determinada posição, que obriga, no fundo, aqui a uma espécie de uma gincana dos navios. Enquanto piloto, isto é assim, ou seja, há neste momento aqui um percurso que é um bocadinho sinuoso.
Sim, que estamos a falar ali naquela zona do Triângulo, desde o Triângulo para entrar no Terminal Norte. É uma curva que está aí, curva e contracurva.
Portanto, os pilotos admitem que um ajustamento ou esses estudos podem vir a redundar em algo que seja um traçado um bocadinho mais linear.
Sim, os pilotos estão também, têm todo o interesse
em melhorar
e em que o Porto de Aveiro cresça.
Mas esse ajustamento, e até era mais essa curiosidade, estamos a falar de pequenas coisas que podem mudar muito no trajeto de um navio ou não são assim tão pequenas quanto isso?
Qualquer melhoria que se faça é bom para o Porto de Aveiro.
O alargamento da boca da barra pode significar aí também alguma melhoria na operação dos pilotos? Se conseguir, por exemplo, vamos partir deste princípio, que esse estudo chega à conclusão que reduzir o molho sul em 50 metros pode ajudar a navegação. Admite que uma boca mais aberta é mais operacional?
Só com estudos é que se pode decidir alguma coisa, porque se abrirmos mais a boca da barra também podermos ficar mais expostos. Só com estudos é que se pode chegar a alguma conclusão.
Ou seja, aqui em termos científicos haverá sempre uma última resposta desses modelos de ciência, porque teoricamente não é fácil dar respostas que garantam essa segurança. O assoreamento da barra é outro dos temas que se fala muito, que é necessário quase haver ali trabalho permanente de limpeza.
Sim.
Esse é um dos fatores condicionantes no acesso à barra? Continua
Sim,
a ser?
Continua. Nós temos baixios dentro do Porto de Aveiro que estão em constante... estão sempre a alterar. E nós temos que estar constantemente a sondar para vermos onde é que estão nós sabemos onde é que estão as zonas críticas e temos que estar sempre de atenção, porque aquilo está em constante mudança e temos de ter sempre essa atenção.
Como é que é feito esse trabalho ou quem é que o faz?
É a parte do Porto. Portuário. São os técnicos, no Porto de Aveiro.
Há uma monitorização permanente?
Sim, diria que sim, quase permanente.
O o tipo de problema que se coloca? É um problema que se coloca mais na Boca da Barra ou no canal de navegação?
Tem vários. Dentro, em todo o Porto de Aveiro, o Porto de Aveiro, estamos a falar Terminal Norte, Terminal Sul, temos os Bacalhoeiros, temos o Estaleiro da Navarria, desde a Boca da Barra até esses sítios, até esses locais todos, todos têm os seus pontos críticos.
E nesse sentido, aquilo que se anuncia de uma dragagem na Ria de Aveiro pode aliviar essa tensão, essa pressão que está colocada aqui na
Vega? Pelo que sei, o que está previsto é dragarem os canais, não sei até que ponto é que...
Vai mexer muito com essa zona mais estruturante. Mas o facto de, por exemplo, facilitar a navegação no canal ali principal, no canal das pirâmides, no canal da Lota, da antiga Lota de Aveiro, isto pode representar aqui alguma facilidade ou não? Nós temos visto às vezes os navios, sobretudo aqueles dedicados ao comércio, que vão para o Molho Sul.
Sim.
E achamos que aquilo é assim às vezes pouco exótico, já nem imaginamos o que é um navio a fazer aquele percurso. Isto representa aqui um adicional de trabalho, perceber para onde é que se pode, como é que se pode. Até porque são embarcações que vemos que são mais pequenas, não é?
Sim. O Terminal Sul está condicionado, tem dimensões máximas para ir para o Terminal Sul.
E tem que ser quase na praia, mar sempre.
Depende, pronto. Isso é... Depois nós, como piloto, nós os pilotos, de acordo com as características do navio, o tamanho, o calado, é que decidimos, lá está, vimos a melhor maneira, a melhor hora para ir para a posição em que ele está, para que ele está destinado.
Eu sei que isto, colocar isto a um piloto não é assim muito cordial, mas continua a fazer sentido aquele Terminal Sul? Atendendo a essas condicionantes?
Continua.
Faz sentido e tem essa facilidade.
É mais um terminal para receber navios.
Quando olhamos na Baixa Mar, vemos muitas zonas assoreadas. Há aqui riscos para esta ria, para estes braços de ria, na sua opinião, ou ao nível da navegabilidade, essa capacidade de percorrer os diferentes locais, na perspectiva económica, no fundo, não é? Porque temos cais que estão do lado do canal principal, aqueles que são dos terminais de granéis líquidos, onde também, e nós não estão muito visíveis, porque agora só vemos do lado de cá, não vemos do lado de lá, mas há este trabalho permanente, continua a haver um trabalho permanente nessas zonas.
Sim, é um trabalho, sim, todos os terminais, é um trabalho permanente e de constante melhoria.
Mas continua a fazer-se com... Eu não queria perguntar sem restrições, mas com a facilidade e a agilidade que é necessária. Porque, no fundo, as empresas, o tecido económico quer chegar, descarregar ou carregar e andar.
Sim.
Hoje, o Porto de Aveiro dá essas respostas ou ainda há aqui muitas limitações?
Ainda dá. O Porto de Aveiro tem constantemente batido recordes. Por isso,
é sinal que as coisas estão a funcionar. Pelo menos ao nível das cargas. Há mudanças seguramente também na tipologia, naquela zona do Terminal Norte. O que vemos agora é uma variedade maior de tipos de embarcação.
Certo.
Vemos de tudo quase, não é? Ou praticamente de tudo. Têm aparecido algumas coisas exóticas.
Tem.
Por exemplo, uma embarcação com...
Umas torres,
sim. Exatamente, que creio que tem a ver com a produção de energia alternativa para a deslocação. É um navio que transporta eólicas. É. Quando aparece uma coisa destas, isto é um mundo novo para um piloto ou já estão habituados, já conheciam de outros mares?
Esse navio que me está a falar é o Ship One, que escalou o Porto de Aveiro há relativamente pouco tempo. Para mim foi uma novidade, eu não conhecia aquele navio, mas depois o navio é um navio, a base é toda a mesma.
A manobrabilidade não é muito diferente?
Não. O aspecto, nós olharmos para ele, é diferente porque tem umas torres, porque tem aquelas torres enormes, mas depois o navio é o que eu digo, é um navio.
Os pilotos, a bordo, quando sobem a bordo, há ali um momento que é uma operação mais delicada, que é a mudança da lancha dos pilotos para a embarcação, e isso muitas vezes é feito em condições que não são muito fáceis, não é?
Sim.
No mar.
Sim, nós embarcamos ou desembarcamos no navio através da lancha dos pilotos. Talvez seja o momento mais perigoso da nossa manobra, é quando nós passamos da lancha para a escada do piloto ou da escada do piloto para a lancha. Sim, tem que ser, porque nós saltamos para uma escada com um cabo. É com uns cabos e tem uns degraus em madeira.
Um encordado, uns estrados em madeira. Sim. E a partir daí então, subir subimos. Até... Isto é uma exigência física, grande, mental?
Sim, de concentração. Temos que nos concentrar para então embarcar ou desembarcar no melhor momento, no momento mais seguro. E é preciso alguma destreza física para subir e para descer aquelas escadas todas.
Esse momento, pela complexidade ou pelo grau de dificuldade, pelas condições do clima, como é que é encarado por si?
Não, nunca tive dificuldade, porque nós já vimos, todos os pilotos já vêm com uma bagagem, com uma experiência muito grande de mar. E nós nos navios, no nosso trabalho habitual...
Não é muito diferente esse ambiente.
Não é muito diferente, não.
Mas com o mau tempo, seguramente, haverá outro respeito,
com
não é?
Toda a certeza.
Já apanharam por aí alguns sustos ou não?
Sim, no inverno nós já tem acontecido nós sairmos com a lancha e não conseguirmos embarcar.
Fazer a passagem?
Sim.
E aí a coisa complica, não é?
Não se pode...
Mas se estiverem a bordo do navio e tiverem que passar para a lancha, já complica, ou
já
não?
Já complica, já não é o primeiro piloto que vai de viagem.
Vai de viagem. Sim. até ao próximo local de desembarque. E quando tem a encontrar cenários... que não são expectáveis, de que não se está à espera. Isto tem acontecido ou não?
Tem, aconteceu-me uma situação caricata. Eu fui fazer uma manobra de largada. Era o piloto que tinha sido nomeado para a manobra e levava comigo um praticante piloto, um dos colegas mais novos que entrou.
Portanto, já é tutora também.
Sim. E quando chego ao navio, o comandante era sírio. E o comandante nunca falou para mim. Nunca me olhou, nada. A primeira reação dele foi falar para o meu colega, que é o homem. Ignorou-me completamente, até que eu tive que... Oh, comandante, eu é que sou o teu piloto. E então, a partir daí, a coisa fez-se.
Portanto, digamos que ali a religião teve que dar lugar a um lado mais prático.
Foi uma situação caricata. Foi a primeira... Até agora não me aconteceu ainda mais situação nenhuma dessas, mas foi uma situação caricata, pronto, aí a diferença cultural...
Fez-se vincar.
Fez-se.
Essa questão talvez mais cultural, sim.
Sim,
e,
cultural.
E não há que fugir, de facto, à questão. Mas aí, curiosamente, colocando desta forma, não foram os pilotos a colocar a questão, não é? Não estavam... Não. Nessa perspectiva de, bem, vamos encontrar determinado contexto,
não,
tem que
não.
se ajustar.
Nós, quando embarcamos, não sabemos muito bem o que é que vamos encontrar. E temos que saber lidar com tudo que nos aparece, com todas as nacionalidades, com todas as culturas, com todas as tripulações. Temos que gerir da melhor maneira a situação. Nós tentamos garantir a máxima segurança em todas as manobras que se fazem.
Sandra Salvadorinho, a sua experiência de vida preencheu esta emissão Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da Administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova.